Junta-se agora a nós o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro. Boa noite, Bruno. Obrigado por te juntares a nós aqui nesta emissão especial de fecho do mercado. A primeira pergunta que te quero fazer, e provavelmente é a pergunta que todos os adeptos de futebol querem fazer, não é que a noite tenha corrido mal em termos de grandes jogadores a chegarem a Portugal, mas de certeza que todos os adeptos querem saber mais. Podemos esperar mais novidades até à meia-noite de hoje?
Olá André, podemos esperar estarmos aqui a discutir o que é que foi o mercado, mas sem novos nomes. A única hipótese que poderia aparecer aqui vinha da América do Sul, do mercado sul-americano, que eram duas, na verdade. Lucas Veríssimo, que é um central que tem uma história caricata, como costuma existir nestes últimos dias de mercado, em 24 horas esteve para assinar pelo Benfica, o Benfica deixou cair o negócio. A seguir, o Futebol Clube do Porto tinha tudo certo e nesta altura negociar com o Santos, ele é central do Santos, não é fácil, porque o Santos tem uma regra que impede a direção de fazer negócios sem passar por uma espécie de um conselho estratégico, porque as eleições são em dezembro, ou seja, eles estipulam que, estando as eleições tão em cima, obrigava a que esse conselho desse um parecer positivo, coisa que aconteceu e quando estava tudo feito acabou por cair. Portanto, não havendo o Lucas Veríssimo, não havendo a possibilidade de PP do Grêmio, que hoje não é jogador do Futebol Clube do Porto, porque o Grêmio insistia que ele só poderia sair em janeiro de 2021, algo que o Futebol Clube do Porto não queria, por hoje o mercado fechou. Para o Benfica ficou muito claro que hoje seria só tudo e boa e tentar despachar ao máximo os sedentários do plantel, sendo que um deles, talvez o principal, acabou por ser inscrito na Liga, Facundo Ferreira, e podemos falar nisso um pouco mais à frente, mas de recordar que Facundo Ferreira, quando é contratado pelo Benfica há três épocas, foi o jogador com o ordenado mais alto de sempre no Benfica, com um ordenado limpo de 2,2 milhões de euros, ainda hoje não tem clube. E em relação ao Sporting, por volta das 4 e pouco, como nós informámos no Observador, as negociações com o Paulinho caíram e o mercado estava feito.
E Bruno Roseiro, nesta altura as principais transferências hoje em Portugal foram a João Mário, Anderson, também Gruites, Todi Boa, falaste de todas, e todos eles chegaram por empréstimo. Podemos relacionar isto, esta estratégia de mercado, estes empréstimos, mais com a fraca capacidade financeira dos três grandes este ano, ou estes empréstimos são mesmo fruto, digamos, da falta de tempo? Estamos a apenas minutos do fecho do mercado.
Eu acho que estas situações foram deliberadamente empurradas para os últimos dias, até porque, pela primeira vez, Portugal acabou por ser favorecido com as datas do fecho de mercado. Por norma, e sendo Portugal um mercado periférico, digamos assim, longe das principais ligas, por norma, quando acaba o mercado, as únicas opções que nós tínhamos, fosse entradas, fosse saídas, era por norma a Turquia e a Rússia. Por causa do feriado e por ter havido mais 24 horas em relação a Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, eu diria que Portugal acabou por favorecer com essa situação e os principais clubes também jogaram com isso. Olhando globalmente para aquilo que foi o mercado, parece-me que também era uma estratégia, portanto, a aposta em jogadores por empréstimo ou a custo zero era uma estratégia, sobretudo do lado do Futebol Clube do Porto e do Sporting, mas aquilo que se assistiu foi a três maneiras diferentes de olhar para o mercado. No caso do Benfica, e para resumir, foi all-in nesta temporada, desde a contratação de Jorge Jesus, que muitas vezes não é referida, porque não é propriamente a compra de um passo de um jogador, mas é um investimento caríssimo do Benfica, apesar de serem apenas 2 anos de contrato, porque é preciso também juntar toda a equipa técnica que veio do Flamengo, que tem em termos de encargos anuais 3 milhões de euros para o Benfica, portanto para a distribuição de rendimentos de 1,5 milhões líquidos, e foi um all-in com investimento a rondar os 100 milhões, que teve a pecha da eliminação da Liga dos Campeões, que motivou a venda de Ruben Dias. Caso contrário, o Benfica muito provavelmente manteria o Ruben Dias, não faria nenhum encaixe significativo e apostaria tudo numa época também marcada pelas eleições que existirão no final do mês. Para mim, continua a ser uma surpresa, apesar de acreditar que existe uma carta na manga por parte dos administradores da SAD do Benfica, Porque quando eu olho para as contas do Benfica, em relação ao relatório do exercício 19-20 consolidado, vejo o segundo maior lucro de sempre com 41 milhões de euros, mas depois associo a isso o valor feito em termos de mais-valias dos jogadores, que rondou os 140 milhões de euros, fica ali uma decalagem de quase 100 milhões de euros. Se nós a esta época juntarmos não só o investimento que já foi feito, mas também a ausência na Liga dos Campeões, que tira à volta de 50 a 60 milhões de euros, ainda não consegui perceber como é que o Benfica vai fazer o equilíbrio do relatório 2021 até junho. Não sei se com vendas em janeiro, com novos encaixes financeiros, mas alguma coisa terá de ser feita, porque caso contrário terá inevitavelmente de interromper este ciclo de 7 anos consecutivos a dar lucro na SAD.
Bruno, mas a saída... Desculpa interromper-te, mas a saída de Rubén Amorim não poderá ajudar a equilibrar essa balança?
Rubén Dias, desculpa.
Estava a olhar para a televisão e tinha ali Rubén Amorim. De Rubén Dias para o Manchester City não poderá ajudar a equilibrar essa balança?
Equilibra, mas voltamos ao mesmo. Se um exercício dá lucro de 41 milhões de euros, mas se está alicerçado no exercício onde houve a maior venda de sempre em termos de alienação de passes, portanto à volta de 130, 140 milhões de euros, é normal que esse gap fosse agora encurtado. Ou seja, a lógica que deveria imperar é, sobretudo, não havendo Liga dos Campeões, e também é preciso ter essa nota, porque basicamente aquilo que a venda do Rubén Dias fez foi anular as receitas que não vêm da Liga Europa, da Liga dos Campeões, porque da Liga Europa é 5, 6 milhões e pouco mais. Há uma diferença enorme entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E, portanto, tudo aponta para que exista aqui um encaixe financeiro extra durante este exercício, ou então um outro mecanismo que também é muito utilizado pelos clubes portugueses, além dos empréstimos obrigacionistas, que tem a ver com a antecipação das receitas, nomeadamente dos direitos televisivos, que é sempre a galinha dos ovos de ouro, e que aquilo que se vê com o tempo é que quem entra nos clubes, ou neste caso, utilizando o exemplo do Sporting, que tem uma frequência maior de troca de presidentes, quem entra nos clubes automaticamente sabe que já tem 1, 2, 3 anos de receitas televisivas que já foram gastos anteriormente. E, portanto, também poderá haver essa solução para o Benfica. Em contrapartida ao Futebol Clube do Porto, enquanto campeão, eu diria que vai acabar com um plantel que, apesar de perder duas pedras fundamentais, porque o Danilo era o líder daquela equipa, o Alex Telles, muito provavelmente o elemento que mais influenciava o rendimento da equipa, fica com um plantel muito equilibrado e alicerçado em três grandes ideias. A primeira, uma especial atenção ao mercado nacional, e muitas vezes os clubes portugueses têm tendência a marginalizar o nosso mercado quando têm jogadores melhores ou tão bons do que aqueles que andam à procura lá fora. O Futebol Clube do Porto fez bem isso, e sobretudo tentando encontrar soluções a custo zero, como encontrou com o Cláudio Ramos e com o Carraça, que não vão ser titulares, mas são bons elementos de plantel. Depois um segundo ponto, que é uma abertura total para ouvir todas as propostas que aparecessem, e por exemplo Diogo Leite, eu recordo o Diogo Leite esteve feito com o Valência num negócio por 15 milhões de euros que acabou por cair devido à convulsão interna do Valência, mas depois consegue ir buscar 40 milhões do Fábio Silva e mesmo assim com o Alex Telles a acabar o contrato acabou por conseguir ainda realizar uma mais-valia com o Alex Telles, e portanto foi tentando jogar também com aquilo que havia de mercado e arriscar, como vai acontecer com o Danilo. Ou seja, o Danilo, e foi muito comentado isso, o Danilo vai por empréstimo para o Paris Saint-Germain, vai por empréstimo, mas o Porto já sabe que tem um encaixe assegurado até 30 de junho de 2021 de mais 20 milhões de euros, que até podem chegar a 25, ou seja, são valores que ainda vão entrar neste exercício, e isso é importante porque o foco do Porto ainda está condicionado pelas restrições do fair play financeiro. E depois um terceiro ponto, que era aquele que nós falávamos, que era explorar e aproveitar estes últimos dias para ver os sedentários nos principais campeonatos europeus, para a partir daí também jogar as suas cartas, muito provavelmente, ainda não é oficial, mas sem opção de compra. Portanto, não haverá opção de compra nem para o Filipe Anderson, nem para o Sarr, nem para o Marco Grujic. Entretanto, soube-se também que o Futebol Clube do Porto, entre outros jogadores, tentou o Sami Khedira. saída. Portanto, é sinal de que, por um lado, esteve muito atento a estes últimos dias, em termos de negócios com os sedentários, mas, por outro, não queria baixar a qualidade desportiva do plantel. E penso que, no final deste mercado, isso foi atingido.
E, Bruno, por falar em sedentários, mencionaste aqui alguns, olhamos para os sedentários internos, porque as várias listas de inscritos na Liga que foram saindo foram permitindo ver alguns jogadores que estavam constantemente na porta da saída, até já de há várias épocas, e que acabam por ficar nos clubes. E aqui destaque principal, diria, para Benfica e Sporting. O Benfica acaba por inscrever Branimir Calaica, também Martin Crian, José Gomes e, como já disseste também, Facundo Ferreira. E no caso do Sporting, temos os nomes inscritos de Rafael Camacho, Tiago Ilori, Bruno Gaspar, Ivanildo Fernandes, Lumori e até Bruno Paulista, jogadores já com vários anos de casa, mas que nunca vingaram. Pergunte-se se algum destes jogadores que enumerei agora, se acreditas que ainda pode vir a ser muito útil e comatar alguma falha que não tenha sido comatada neste mercado e quem sabe ganhar uma nova vida nestes clubes.
Não, zero, e acredito até que alguns deles muito provavelmente serão negociados para outros mercados, nomeadamente mercados não europeus, que ainda poderão ter essa possibilidade de receber outros jogadores. Para esses nomes todos que tu me falaste, duas notas. Uma, a questão do Ferreira, que para mim é o mais problemático. Curiosamente é também um avançado, e foi também nos avançados que, na minha ótica, Luís Filipe Vieira teve a sua grande derrota neste mercado, porque o negócio do Carlos Vinícius com o Tottenham acaba por ser um falhanço total, tendo em conta que aquilo que chegou a estar nas mãos do Benfica. E eu recordo muito resumidamente, em janeiro o Benfica tem uma proposta do Wolverhampton de 60 milhões, recusa vender o Vinícius, porque estava concentrado no campeonato. Na entrevista que dá antes do início do recomeço do campeonato, Luís Filipe Vieira fala numa proposta de 100 milhões de euros para Carlos Vinícius, que também nunca chegou a aparecer. Durante este período de transferência chegou a haver abordagens de 45 milhões e de 30 milhões que foram recusadas, e aquilo que se vê é o avançado mais importante do Benfica na próxima temporada, que não contava para Jorge Jesus, também é importante dizer isso. Jorge Jesus preferia Seferovic e Darwin a Carlos Vinícius. Acaba por sair para o Tottenham por 3 milhões de euros de empréstimo de um ano, não sabendo o Benfica se ele virá ou não a dar os tais 42 milhões remanescentes em relação ao acordo, que serão sempre maus. Ou seja, das duas uma, o Benfica não vai receber, porque é sinal que o Tottenham não quer o jogador e é sinal que ele esteve a desvalorizar-se durante uma temporada, ou então é mau sinal, porque é sinal que Carlos Vinícius brilhou na Premier League e o Benfica poderia fazer um negócio muito maior do que aquele que irá receber. Portanto, isso para mim será sempre a grande derrota. O outro nome que eu gostava de destacar é o Rafael Camacho, porque me parece que Ruben Amorim constrói um plantel com Pedro Porro na sua cabeça como titular indiscutível, e o espanhol tem justificado essa opção, e Ristovski com uma espécie de lateral direito secundário da equipa. Portanto, podendo o Sporting negociar por empréstimo ou a título definitivo o Rafael Camacho e o Bruno Gaspar. E aquilo que me parece é que, com o passar do tempo, Ristovski está a perder cada vez mais o seu espaço em Alvalade, e aquilo que poderá acontecer é o Rafael Camacho convencer o Ruben Amorim que pode ficar no plantel, podendo o Sporting depois negociar o Ristovski na reabertura de mercado em janeiro.
Bruno Rosário, obrigado pela tua análise, a primeira, e também com algumas novidades. Não me vou despedir de ti, porque sabe-se lá o que é que pode acontecer até à meia-noite. Ainda temos, nesta altura, 42 minutos até ao fecho do mercado, e nunca se sabe se não pode aparecer aí uma novidade. Mas fica esta primeira análise do editor de desporto do Observador, Bruno Rosário.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.